Bate-Bola Nacional. Apresentação:
boa tarde, 12 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio, Zé Roberto. Central técnica, Fábio Luiz. Portuguesa do Rio de Janeiro já se garantiu na segunda fase do Cariocão. Começa a definição da fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Brasileiro vence torneio júnior de golfe nos Estados Unidos. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Campeonato Carioca.
No Cariocão, Portuguesa se classifica para a Taça Guanabara por antecipação. Os detalhes com Wagner Gomes.
Numa virada sensacional, após estar perdendo por 2-0, a Portuguesa bateu o Nova Iguaçu por 3-2 na tarde desta quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro, pela penúltima rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca 2020. O atacante Bruno Santos marcou duas vezes e colocou a equipe visitante em vantagem no primeiro tempo. Porém, Adriano, Julian e Romarinho, aos 49 do segundo tempo, viraram para a Lusa. Com a vitória, a equipe da Ilha do Governador chegou aos 10 pontos, garantindo de forma antecipada a vaga para a fase principal da competição. Os outros resultados foram: o Friburguense empatou com o América em 0-0, o Americano venceu o Macaé por 1-0. A próxima rodada será no sábado, com todos os jogos às 15 horas. Nova Iguaçu recebe o América, Macaé a Portuguesa e o Friburguense o Americano. Esta será a quinta rodada. A classificação até o momento é a seguinte: em primeiro a Portuguesa com 10 pontos, segundo o Americano com 7, em terceiro o Macaé com 6, América vem em quarto com 6, Nova Iguaçu é o quinto com 3 e Friburguense o sexto e último com apenas 1 ponto. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fique ligado!
Acontece, na noite desta quinta-feira, um jogo festivo entre as seleções brasileira e italiana de Masters, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará. O objetivo é de reeditar a final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial. Os ingressos que ainda estão à venda custam R$ 20,00 e meia custa R$ 10,00 e podem ser adquiridos no site da CBF, que é cbf.com.br. A arbitragem da partida será com um quinteto de árbitras, comandadas pela árbitra Edna Alves Batista.
Time Brasil.
Os atletas que irão representar o Brasil em Tóquio 2020 já estão sendo definidos. Leandro Martins tem os detalhes.
A seleção de futebol feminino, que conquistou a Copa América em 2018, foi a primeira equipe brasileira a se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão realizados de 24 de julho a 9 de agosto de 2020. Já os nossos rapazes precisam disputar o pré-olímpico, que começa agora em janeiro. Quem já carimbou o passaporte para o Japão foram as equipes do handebol, o vôlei masculino e feminino e também as duplas de vôlei de praia. A equipe Brasil está otimista. Um dos motivos foi a excelente participação do país nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, conquistando o vice-campeonato. Foi a melhor campanha brasileira nos Pan, com recorde de ouros e pódios, e ainda a conquista de mais de 100 vagas para Tóquio. Na canoagem velocidade, destaque para o baiano Isaquias Queiroz. No atletismo, já temos 23 atletas confirmados. O ginasta artístico Arthur Nori também já garantiu passaporte para a competição. Ele conta que está confiante.
2019 foi um ano muito bom, então eu me preparei. Sempre pensando em me melhorar e me superar a cada ano.
Nos esportes aquáticos, Ana Marcela Cunha confirmou a participação na prova de maratona na água, 10 quilômetros feminino. Teremos também nossos surfistas Tatiana Weston Webb, Silvana Lima, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Na equipe de vela estarão na capital japonesa as duplas Marco Grael e Gabriel Borges, que garantiram a vaga com o ouro no Pan. Fernanda Oliveira e Ana Barbachan, e ainda Kaena Kunze e Martina Grael. Para a velejadora, a conquista de medalhas é consequência de uma permanente motivação para competir.
A gente quer mesmo é performance, a gente saber que a gente está velejando no nível máximo que a gente pode velejar, assim, é o que me traz mais satisfação.
No tênis de mesa, teremos Hugo Calderano, campeão no PAN de Lima, o único não oriental no top 10 mundial desse esporte. Algumas modalidades ainda estão sem vagas definidas, como o judô, em que se classificam os 18 melhores do ranking mundial até o dia 25 de maio. Já no boxe, uma das esperanças de medalha para o Brasil está literalmente nas mãos da pugilista Bia Ferreira. Ela garantiu sua vaga ao vencer o campeonato mundial em outubro deste ano.
Queria muito, eu almejei muito e estou realizada agora, com mais foco, com mais vontade para chegar no que vem.
A 32ª Olimpíada dos Jogos Modernos terá 33 modalidades esportivas. Mais de 11 mil atletas vão participar, representando 204 países. O evento deve atrair 4,5 milhões de visitantes à Terra do Sol Nascente. Quatro esportes vão aparecer pela primeira vez em uma Olimpíada: surf, escalada, skate e beisebol softball. Também vão estrear categorias novas de modalidades já participantes, caso do basquete 3 contra 3 e do ciclismo BMX Freestyle. Outra novidade é a criação de categorias mistas em judô, triatlo, tiro com arco, tênis de mesa e na natação com revezamento. E depois da Olimpíada, é a vez da Paralimpíada, em que participam atletas com deficiência física ou cognitiva. A competição vai ser realizada de 25 de agosto a 6 de setembro, com 22 modalidades esportivas. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
Tênis.
O Brasil tem representante nas oitavas de final de tênis em Los Angeles. Wagner Gomes tem os detalhes.
A cidade de Los Angeles está realizando o Futures de tênis. No primeiro jogo, o brasileiro Wilson Leite venceu o americano Felix Cowen, passando às oitavas de final. O jogo é hoje contra Alexander Richards, que é o cabeça de chave de número 6. No momento, o brasileiro ocupa a posição de 507 do ranking mundial. Wilson fez dupla também com Christian Lindel, que tem dupla nacionalidade, Brasil e Suécia, mas não conseguiram passar por Daniel Kuckerman, de Israel, e Riley Smith, dos Estados Unidos. Christian segue também nas oitavas do individual e joga hoje contra Simon Freund, da Suécia. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Termina nesta sexta-feira a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A segunda fase tem início neste final de semana. Até o momento, apenas dois confrontos já estão definidos. Na chave 17, Ferroviária e Goiás. E na chave 18, Sertãozinho e Palmeiras. A final será no dia 25 de janeiro, aniversário de fundação da cidade de São Paulo.
Golfe.
Brasileiro vence torneio de juniores de golfe nos Estados Unidos. Wagner Gomes tem as informações.
O golfe brasileiro conquistou, através de André Xavier Borges, o torneio de golfe júnior Orange Bowl. A disputa foi nos Estados Unidos entre os dias 2 e 6 de janeiro. O Brasil não vencia há 34 anos o torneio. Andrei fechou a pista com 280 tacadas, conseguindo menos 4 tacadas do que o adversário Luiz Ballester, da Espanha. Há 34 anos, o Brasil conquistou a competição com Eric Anderson. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Destaque de hoje.
Com Cláudia Rodrigues.
Otaviano Martins Glória, mais conhecido por Otto Glória, nasceu no Rio de Janeiro em 9 de janeiro de 1917. Foi um famoso técnico brasileiro de futebol, que comandou as equipes da Portuguesa de São Paulo e também os times do América e do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Em Portugal, Otto Glória esteve à frente do Benfica, do Belenenses, do Porto e do Sporting. Otto também treinou a seleção nacional na Copa do Mundo de 1966, quando Portugal alcançou o terceiro lugar. Na época, foi condecorado com a medalha de prata da Ordem do Infante Dom Henrique, uma das honrarias mais valiosas em terras lusitanas. Sobre sua experiência como técnico em Portugal, é atribuída a Otto Glória a célebre frase: "Naquele país, quando se perde, o treinador é chamado de besta. Quando vence, de bestial." Otto comandou também a seleção da Nigéria na conquista da Copa Africana de Nações em 1980. Na França, dirigiu o Olympique de Marseille e, na Espanha, o Atlético de Madrid. Mas poucos sabem que, antes de se ligar no futebol, Otto foi jogador e técnico de basquete. Otto Glória faleceu em 4 de setembro de 1986, aos 69 anos, no Rio de Janeiro.
Vôlei.
O Minas Clube venceu o Fluminense e segue invicto na Superliga Feminina de Vôlei. Wagner Gomes tem as informações.
Minas segue invicto na Superliga Feminina de Vôlei. Na terça-feira, o time mineiro estreou em 2020 com vitória sobre o Fluminense por 3 sets a 0. 25-20, 28-26 e 25-13. O jogo foi na Arena Minas, em Belo Horizonte. A partida válida pela sexta rodada do turno da competição. A equipe de Belo Horizonte aparece em segundo lugar na classificação geral com 25 pontos e 9 vitórias. O Fluminense está na nona colocação com 10 pontos, 4 resultados positivos e 5 negativos. O Sesc do Rio de Janeiro lidera a competição com 29 pontos, mas o time carioca tem 2 jogos a mais que o grupo de Belo Horizonte. A central Thaísa teve grande atuação, marcou 21 pontos, 12 de ataque, 7 de bloqueio e 2 de saque, e ficou com o troféu Viva Vôlei. As duas equipes voltarão à quadra na sexta-feira. O Minas defenderá a invencibilidade da competição contra o Osasco Audax às 21 horas e 30 minutos no ginásio José Liberati, em Osasco. O Fluminense buscará a reabilitação contra o Curitiba Vôlei às 20 horas na Universidade Positivo, em Curitiba. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Já no vôlei masculino, o SESI São Paulo venceu o clássico na Superliga. Continuamos com você, Wagner.
Segundo e terceiro colocados na tabela da Superliga Masculina de Vôlei se enfrentaram na noite desta quarta-feira. E no final, melhor para o SESI de São Paulo, que estava abaixo na classificação e superou o Taubaté. O jogo foi no ginásio do SESI Vila Leopoldina, em São Paulo. A equipe dirigida pelo técnico Rubinho virou o jogo e venceu por 3-2. O ponteiro Fábio foi um dos principais destaques e por isso recebeu o maior número de votos no site da Confederação Brasileira de Voleibol, sendo eleito o melhor jogador da partida. Mas além do dono do troféu Viva Vôlei, outros atletas foram importantes para o resultado positivo, como o oposto Alain, maior pontuador da partida, com 21 acertos. Nos outros jogos, o Minas garantiu resultado positivo ao bater o América Vôlei por 3-0. O Sesc do Rio de Janeiro superou o Ribeirão Preto em 3-0. O Cruzeiro não fez diferente, jogou em casa e venceu o Ponta Grossa em 3-0. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
Muitas curiosidades envolvem as edições de uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 50, por exemplo, que aconteceu no Brasil, a equipe brasileira só fez uma partida fora do Maracanã. Foi contra a Suíça, com um time enxertado de paulista, para agradar a torcida de São Paulo. E o jogo terminou 2-2.
Bom, são 12 horas e 58 minutos. O Bate-Bola Nacional, segunda edição, volta amanhã, às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.